Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul para verificar as condições de plantio para essa safra de soja 19-20 lá no estado sul-mato-grossense. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Figueiredo Dobashi, ele que é o novo presidente da ProSoja Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, André, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, obrigado aí, Guilherme, prazer é meu. Estamos sempre à disposição para fazer um levantamento da nossa safra aqui do Mato Grosso do Sul.
André, como que estão as condições do produtor do Mato Grosso do Sul para fazer o plantio da safra de soja? Ele está enfrentando dificuldades nesse início de safra por aí?
Sim, Guilherme, o mês de setembro no Mato Grosso do Sul foi uma das piores estiagens que a gente teve nos últimos 5 anos. Então, essa estiagem fez com que o produtor atrasasse principalmente as suas dessecações, e o manejo outonal também foi prejudicado. As chuvas do mês de julho e agosto, que normalmente a gente tem um pouco de chuva aqui no Mato Grosso do Sul, elas não vieram. O mês de setembro foi o mais seco dos últimos 5 anos, como eu disse anteriormente, e isso fez com que o produtor, além de prejudicar suas dessecações, também postergasse o início da semeadura, que está sendo a semeadura mais atrasada também dos últimos 5 anos.
E aí, quantos por cento já foram plantados até o momento nesse plantio que vai sendo mais atrasado por aí?
Ó, segundo o nosso levantamento de campo, no mesmo período de 2018, nós já teríamos 40% em média plantado. E esse ano a gente tem apenas 12,5% da nossa safra efetivamente semeada em campo. Isso... com certeza é uma das safras mais atrasadas aí dos últimos 5 anos, e a gente espera que esse quadro seja revertido nos próximos 10 dias.
E aí, né, falando dessa perspectiva de reversão desse quadro, como que estão as perspectivas para os próximos dias? Existe previsão de chuvas e possibilidade do produtor aí do estado seguir com seus trabalhos?
Exatamente, como eu disse, esse levantamento foi feito no dia 18, né, finalizou no dia 18, e a gente tem relatos aí de chuvas de volumes expressivos nos últimos 2 dias. Então, quase todas as regiões do Mato Grosso do Sul tiveram pluviosidades aí na casa de 20 a 30 milímetros, até algumas regiões com chuvas de 60 a 70 milímetros, e isso fez com que uma semeadura seja retomada. E aí agora, com todo o gás, para a gente tentar efetivar a perspectiva de safra que a gente tinha desde o começo, de 52 sacos por hectare.
Na safra passada, essa média ficou em quanto, para a gente ter um comparativo?
A safra passada, Guilherme, a gente teve uma frustração em função de veranicos e secas acentuadas no período de enchimento de grão, o que fez com que a nossa média caísse aí para 48 sacos, bem diferente da nossa média da safra retrasada, que foi da casa de 51 sacos de soja por hectare. Então, a gente vem com essa mesma perspectiva de 51, porque a meteorologia indica que teremos chuva no mês de dezembro e janeiro, que é o período de enchimento de grãos, e isso é o que é o maior responsável pela consolidação de uma boa safra.
Então, André, apesar desses problemas nesse início de safra, esse atraso no plantio, pelo menos para a soja, por enquanto, não existe perspectiva aí de prejuízo na produtividade?
Não, ainda estamos na boa janela de semeadura de soja, né? Então, o que a gente espera é que no período de enchimento de grãos, que é a maior demanda hídrica da cultura, a gente não tem esses veranicos. E enquanto a gente está no período vegetativo, a soja aguenta um pouco mais, e esperamos aí que durante o período de enchimento de grãos a gente não tenha esse mesmo cenário que a gente atravessou agora no início da semeadura e consolide essa produtividade de 52 sacos.
E aí, pensando na possibilidade de segunda safra do ano que vem, aí sim pode haver algum tipo de prejuízo por conta desse atraso na soja?
Exatamente, Guilherme. Por hora, o maior prejuízo, maior atraso que a gente vê é na semeadura da segunda safra, a nossa safra de milho, né? Então, normalmente, a gente espera implantar uma soja logo no começo do mês de outubro, final de setembro, quando dá a finalização do vazio sanitário aqui no Mato Grosso do Sul, que se encerra no dia 15 de setembro. E o produtor, a partir do dia 16, 17 de setembro, já está esperando as chuvas para iniciar a semeadura. Com isso, ele consegue colocar o milho segunda safra ainda no mês de janeiro, começo de fevereiro, que é um período ótimo aí para o desenvolvimento de segunda safra. Infelizmente, esse ano, já estamos aí já nos últimos 10 dias de outubro, e isso vai fazer com que o nosso milho segunda safra seja empurrado aí para o final de fevereiro, né? Isso já começa a indicar um período crítico de semeadura para o milho segunda safra.
Já é possível ter alguma ideia do tamanho do prejuízo para o milho ou, pelo menos por enquanto, ainda não?
Olha, o que a gente espera é sempre semear o milho até a primeira semana de março. E não dá para a gente falar em quantos por cento da área vai ser reduzida, porque tudo depende dos próximos 10 dias de desenvolvimento da safra. O que a gente sempre indica para o produtor é que ele tenha um cuidado de não plantar o milho após o dia 10 de março, onde também encerra o zoneamento agrícola para a gente aqui no Mato Grosso do Sul. Então, com certeza, a gente vai ter uma redução de semeadura do milho ou um aumento de risco nessa semeadura, mas ainda é cedo para a gente falar em percentual de redução dessa área de milho para a segunda safra.
E aí, André, diante desse cenário, né, de atraso no plantio, esse início de safra complicado, como que ficam as possibilidades do produtor negociar a sua safra? Ele consegue buscar oportunidades de negócios, mesmo estando preocupado com o segmento do plantio?
Sim, o produtor ele tá, já está se acostumando a fazer os negócios futuros, né? Então, nós temos aí algo como 28% da safra 2019-2020 de soja já comercializado. Isso vai dentro dos custos de produção do produtor. Ele normalmente comercializa a parte dos seus custos antecipados e esse ano não foi diferente. Nós temos experimentado boas ofertas de preço, um câmbio forte, né? Um câmbio que está se mostrando bastante valorizado. Isso puxa as cotações para cima e a demanda também do produto está alta, então em função de toda a quebra de safra americana, que tem se mostrado expressiva, ainda não está consolidada, mas a gente viu aí dificuldades na semeadura e no desenvolvimento da cultura da soja lá nos Estados Unidos, e isso daí tem animado os produtores a fazer negócios antecipados, que, como eu disse anteriormente, já está aí com quase 30% da safra comercializada.
E aí o patamar de preços encontrados até o momento dá uma condição de rentabilidade para o produtor nessa safra 19-20?
Sim, o produtor tá comercializando em função dessas ofertas de preço, né? Então estamos aí com soja com valor de R$ 70, R$ 72 para a próxima safra. Isso anima bastante o produtor a fazer negócio antecipado, o que é interessante para a garantia da composição dos custos aí, né, e fazer uma boa margem de contribuição na lavoura.
E aí, André, para a gente encerrar falando um pouco, né, da sua nova posse aí na Aprosoja do Mato Grosso do Sul, que tipo de situações você já identificou aí à frente ao cargo? O que, que o produtor do Mato Grosso do Sul pode esperar da Aprosoja para os próximos anos aí?
Olha, Guilherme, a gente espera contribuir no setor, principalmente no sentido de ajudar o produtor a ter mais atenção no processo de classificação de soja. É um item que a gente espera poder contribuir bastante com capacitações aí através do Senar, do Sistema FamaSul. O projeto SIGA, que é um projeto do governo do Mato Grosso do Sul, que faz o uso e ocupação do solo, a gente pretende também colocar para dentro do sistema um processo de armazenamento com a ajuda do Banco do Brasil aí para viabilizar novas linhas de crédito para o produtor, flexibilização das garantias, e a gente espera com isso fazer dos próximos anos, desse próximo exercício, uma representatividade muito maior aí para o produtor, não só no Mato Grosso do Sul, mas também no âmbito nacional, onde a gente vê um avanço bastante grande nos assuntos da agropecuária, por conta até da nossa ministra da Agricultura, que vem fazendo um excelente trabalho. Então, a gente espera aumentar a representatividade e a força do setor, não só no ambiente estadual, mas também nacional. É um grande desafio para a gente, aí, junto da ProSoja MS, mas com um grande trabalho que a gente já vem fazendo há 10 anos na ProSoja, eu espero que a gente consiga, junto aí do produtor, ganhar representatividade e força no âmbito não só estadual, mas nacional.
André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de início de safra aí no estado do Mato Grosso do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Eu gostaria de alertar o produtor, né, nesse período de grandes ansiedades, anseios do produtor aí para finalizar o...
Temos o contato com o André Figueiredo Dobaschi, presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, nesse momento que ele já se despedia aqui do telespectador do Notícias Agrícolas, fazendo aí um balanço sobre esse início de plantio, início de safra 19/20 lá no Mato Grosso do Sul. Segundo os dados passados pelo André, o Mato Grosso do Sul registra 12% da sua área plantada nesse momento, com o que representa aí um bastante atraso com relação à safra passada, onde nesse mesmo período já eram até 40% da área já semeada. Apesar desse atraso na semeadura da soja, segundo o André, as expectativas são de boas produtividades para a soja, uma vez que as previsões apontam boas chuvas entre dezembro e janeiro, ali naquela época de enchimento de grão, onde a soja precisaria mais de água. Por isso, a expectativa é de produtividade média na casa das 52 sacas, muito similar à safra retrasada, que registrou média de 51 sacas, acima da safra passada, que registrou veranico entre dezembro e janeiro e ficou com uma produtividade baixa entre 48 sacas por hectare. O André também destacando a comercialização dessa nova safra nesse momento, cerca ali de 28% dessa próxima safra já vendida, com produtores aproveitando bons preços que garantem uma rentabilidade, pelo menos nesse momento de fazer ali as trocas pelo custo de produção. O André também destacando e alertando o produtor do estado que a possibilidade de prejuízo desse atraso na soja vai ficar para o milho safrinha no ano que vem, a safra 2020, a segunda safra de milho, que aí essa boa janela de cultivo, que geralmente é entre janeiro e fevereiro, vai ficar empurrada para o final de fevereiro. Lembrando que o fim da janela agrícola lá no Mato Grosso do Sul é dia 10 de março, então o André alertando o produtor do estado para não realizar plantio do milho fora dessa janela do dia 10 de março, então a expectativa é de janela bastante curta para o plantio do milho e possibilidade até de diminuição na área cultivada nessa segunda safra do ano que vem. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.